Portanto, a corte, é a corte e a justiça americana que fixa o direito de venda. A Petrobras não pagou esse valor ainda, nesse momento, e ela fixa o valor dos 100% a partir de 17 de setembro de 2008. Assim como o valor da comercializadora, isso é muito importante. Então, a Petrobras adquire a refinaria, que é a capacidade de processar, e uma refinadora que tem estoques de produtos, matéria-prima e produtos elaborados. Esses estoques são processados e vendidos, portanto, não podem ser considerados como parte do investimento. O valor para a comercializadora, com base nos estoques de 1/7/2008, foi fixado em 170 milhões, correspondente aos estoques e dívidas existentes com a Astra. Mas, além disso, foram pagos mais 173 milhões, correspondente à garantia bancária das operações comerciais. Como tem uma comercializadora, as operações bancárias precisam ter garantia, as operações comerciais precisam ter garantias bancárias. As garantias bancárias são feitas pelo sistema bancário, não é pelo sócio. Portanto, 173 milhões não foram pagos para os sócios, foram pagos para pagar os bancos que deram garantias bancárias às operações comerciais. Não para a aquisição do ativo, mas a operações comerciais, portanto, fora do ativo, capital de giro, não capital fixo, não formação de ativo. Portanto, há uma confusão entre capital de giro e ativo que leva a esses números que estão sendo lançados pela imprensa. No dia 29 de junho de 2012, a Petrobras faz um acordo extrajudicial para encerrar todas as pendências, porque tem várias ações que continuavam. Essa ação que foi decidida é apenas uma das ações. Tem várias ações em continuidade e o valor final, portanto, foi concluído. Então, quanto foi o final do valor da refinaria? 190 milhões pelos 50% iniciais, 296 milhões para os 50% restantes. Dos dois negócios. Portanto, a refinaria custou 486 milhões de dólares, 4.860 por barril, absolutamente em linha com os preços que eu mencionei do período. Não tem nenhuma anormalidade nesse valor, 4.860 dólares por barril de aquisição de capacidade de processo. Absolutamente em linha com qualquer negócio desse período. Portanto, não há por que levantar nenhuma suspeita sobre isso. Além disso, foi pago 170 milhões pelo estoque inicial, mais 170 milhões pelos 50% remanescentes e as operações das comercializadoras. E 173 milhões de garantia bancária, juros e honorários. Portanto, objetivamente, o que nós estamos falando de aquisição de ativo é 4.860 dólares por barril de capacidade de processamento. Eu desafio a qualquer técnico dizer que isso está fora, não está em linha com o mercado no período 2005-2006. Vamos fazer uma especulação aqui além disso. Vamos fazer uma suposição. Esses dados são de suposição. Eu estou fora da Petrobras, estou falando aqui em nome de pessoa física, a Petrobras não divulga faturamento de suas unidades individuais. Eu estou fazendo aqui um cálculo genérico sobre a refinaria. 70% da capacidade utilizada, 70 mil barris por dia. Supondo uma margem nula sobre o Brent, ou seja, que a refinaria ganhou zero sobre o valor da matéria-prima. Supondo 365 dias de operação, produzindo 70 mil barris por dia. Se ela fez isso e o preço do Brent foi esse, 74, 80, 103, 66, 83, 113, 111, a refinaria faturou, nesse período, 16 bilhões de dólares. Esse é o faturamento da refinaria, nesse período. Uma refinaria que custou 486 milhões de dólares. Esse é o dado real que nós temos. Portanto, para concluir, a aquisição da refinaria de Pasadena foi um negócio normal na conjuntura de 2004-2005, com preços em linha com o mercado, resultou em disputas societárias e, após a dissolução, o ativo permanece. O ativo está na mão da Petrobras 100%. E a Petrobras está com um ativo extremamente bem localizado e com a reversão do ciclo do derivado, que vai ocorrer mais cedo ou mais tarde, ela tem uma oportunidade grande de fazer aumentar o retorno desse ativo. Portanto, eu não vejo nenhuma razão para ter grandes problemas, a não ser a desinformação e a falta de conhecimento sobre o assunto. Muito obrigado, senhor senador.
Muito obrigado, doutor Sérgio Gabrielli. pela explanação. Eu já tenho a inscrição dos senhores e senhoras senadoras. E eu passo a palavra, primeiramente, ao autor do requerimento, o senador Ivo Cassol, para que faça suas perguntas, seus comentários, ou, se necessitar de mais informações ou novas informações, aqui prestadas pelo Dr. Sérgio Gabriele.
Obrigado, senhor presidente. Senhoras e senhores senadores, quero aqui também agradecer o ex-presidente, senhor Gabriele, por atender o convite desta Comissão Meio Ambiente e Fiscalização, para poder esclarecer exatamente o que foi vinculado na revista Veja, na edição 23, e também na edição 2300, número 40, no ano 45, número 51, de 19 de dezembro de 2012, como também a 2326, 19 de junho de 2013. Eu vi toda a explanação que o senhor explanou, puxando dados desde 98, 97, enfim, lá atrás. Mas eu consegui perceber num quadro aí que, de 2003 a 2005, na verdade, faltou um pouco de planejamento pela diretoria, dos diretores da Petrobras, com o futuro, especialmente no consumo dos derivados de petróleo e os investimentos que o Brasil precisasse ter, sem depender de adquirir uma refinaria obsoleta. Meu intuito, na verdade, no requerimento, foi que o senhor pudesse explanar para todos nós, não só os senadores, mas para a população em geral, qual é a mágica. Eu vi os dados aí que o senhor mostrou, mas, ao mesmo tempo, eu falo qual é a mágica que consegue uma empresa igual a Astra, que adquiriu por 42 milhões e meio de dólar, e depois, milagrosamente, consegue vender em 2006 50% por 360 milhões. O senhor colocou aí que tinha estoque, tinha isso, tinha aquilo, mas, ao mesmo tempo, eu tenho aqui várias perguntas e várias eu já tirei fora, porque eu coloquei aqui, já vi as explanações do senhor, mas, ao mesmo tempo, eu sou empresário, sou de iniciativa privada, e sei quando um contrato é de interesse da empresa e sei quando um contrato, na verdade, é de interesse do outro lado. E o que eu percebo que nessa compra dessa refinaria de Pasadena, aí, na verdade, houve intermediação de ex-diretores da Petrobras que trabalham, ou trabalharam, e eu vou fazer essa pergunta para o senhor aqui, nessa empresa, intermediário negócio, e, infelizmente, quem está pagando a conta é o povo brasileiro. A Petrobras foi criada a expectativa nos últimos anos e se divulgou nos quatro cantos do país que nós éramos, entendeu, independente. Isso não é um telefone, não. Isso, na verdade, é uma banda de música. Dá para atender o telefone? Obrigado. E a Petrobras foi divulgado que nós éramos autossuficientes em produção e, quando menos se percebe, foi adquirido uma refinaria que, pelos dados publicados, já era obsoleta para os Estados Unidos. E, para nós brasileiros, eu entendo como cobaia acabamos ficando com essa refinaria e, infelizmente, ao mesmo tempo, depois de brigar na justiça, ainda pagar milhões de dólares para a complementação da compra dessa refinaria, que hoje não dão nem 180 milhões de dólares por ela. Então, portanto, eu quero aqui fazer umas perguntas para o senhor, e as perguntas aqui, que elas são fáceis de responder. Quem ofereceu a refinaria de Pasadena em nome da trade belga Astra? Essa é a primeira pergunta. Foi comprada pela Astra por 42 milhões e meio e vendida depois. Dado que a refinaria havia sido comprada um ano antes pela Astra Oil por 42 milhões e meio de dólares, como você chegou aos 360 milhões, o senhor explanou aí dinheiro de cá, garantia de lá, para cá, para lá, para cá, para lá, mas hoje o pessoal não dá os 180 milhões. Ou seja, os 50% da refinaria em 2006. Ao mesmo tempo, eu quero aqui fazer uma outra pergunta. Houve alguma contestação de algum membro do Conselho, de administração na reunião de 3 de fevereiro de 2006 com relação a esta negociação? Nessa reunião do dia 3 de fevereiro foi aprovado a negociação? Houve alguma contestação, alguma restrição a esse negócio? Pergunto ainda para o senhor. O senhor... Caiu água aqui, desculpa. Não é petróleo, não. O senhor poderia nos informar o nome do principal articulador do lado da Astra? Nós sabemos que o nome é o Alberto Flengelberg, alguma coisa assim, um brasileiro com 20 anos de Petrobras, com conhecimentos internos e profundo sabedor do funcionamento da companhia. Outra pergunta também, o doutor Gabriele, logicamente, houve uma discussão interna, houve uma discussão intensa de que teria sido um péssimo negócio para a Petrobras. Foi amplamente vinculado nos noticiários da época que Vossa Excelência, Vossa Senhoria, teria dito que a responsabilidade era do senhor Nestor Cerveró, que havia feito aquilo quase à revelia do resto da diretoria. Está correta essa afirmação? Mais uma pergunta aí. Se isso é verdade, por que o senhor Nestor Cerveró continua, isso aí o senhor provavelmente vai dizer que não estava aí na Petrobras, mas por que ele continua com um alto cargo na Petrobras, sendo diretor financeiro da BR Distribuidora? O senhor participou ou avalizou a negociação conduzida por Cerveró? Sendo assim, este acordo assinado pelo diretor Cerveró acabou não sendo aprovado no Conselho da Petrobras. Por que o Conselho o vetou? Por que o Conselho o vetou? O valor definido pela arbitragem a ser pago pela refinaria acabou sendo em torno de 750 milhões de dólares. O senhor saberia nos explicar por que a Petrobras decidiu fechar um acordo por 839 milhões de dólares, como a companhia chegou a esse preço? E, por último aqui, eu gostaria... O senhor, como ex-presidente desta empresa, a nossa Petrobras, para fazer essas compras, esses investimentos, precisa de recurso. Esses investimentos que é feito no exterior, chamado de aporte de capital, o dinheiro mandado para o exterior, a quem é feita a prestação de contas? Quais as instituições que, na verdade, têm obrigação de fiscalizar? Os investimentos no exterior não são prestados conta para ninguém. Quer dizer, o que a gente tem informação é que essa abertura que tem para o exterior, tanto o Tribunal de Contas, como o Ministério Público, como as demais instituições, tem dificuldade, ou o próprio Senado tem dificuldade para poder ter acesso nessa prestação de contas. Como é que é feito, na verdade, essas prestações de conta desses aportes de capitais, de recurso que vai para o exterior para adquirir empresa igual a essa Passadema, como tantos outros negócios feitos para o exterior? Ou se é uma janela que a Petrobras pode mandar recurso sem fiscalização, entendeu? Sem acompanhamento, ou para quem vocês se aportam a partir do momento que é feita essa operação do Brasil para o exterior para repasso do dinheiro? Tantas outras perguntas aqui eu já deixei de lado, para deixar também para meus colegas tirar as dúvidas, e agradeço se puder responder.
Muito obrigado, senador Ivo Cassol. Com a palavra, doutor José Sérgio Gabriele.
Alô? Excelentíssimo senhor senador Ivo Cassol, eu vou responder todas as perguntas detalhadamente. 2003, 2005, faltou planejamento com o consumo de derivado no Brasil? Não. 2003, 2005, nós estávamos nos apropriando das informações que ainda não existiam sobre o crescimento do consumo brasileiro. Nós estávamos continuando uma estratégia que vem de 99, inclusive porque o nosso diretor de abastecimento no Brasil, até 2005, foi o mesmo diretor da diretoria anterior, para demonstrar a continuidade da estratégia da Petrobras. O diretor de abastecimento, era o diretor Rogério Manso, era o mesmo diretor que veio da diretoria anterior. Nós não alteramos nem a diretoria, para demonstrar que havia uma continuidade de política. A partir de 2005, quando nós começamos a perceber que o mercado brasileiro estava crescendo, o processo de mudança de um plano estratégico de uma empresa como a Petrobras leva um ano e meio. Pela natureza da complexidade de você ter um projeto que tem mais de 800 projetos dentro dele, que você tem que passar por todas as etapas internas de decisão, então leva um ano e meio. Foi o que aconteceu exatamente quando nós fizemos a mudança na estratégia. do mercado interno brasileiro. E sofremos muito por isso nessa época, porque, do ponto de vista dos acionistas minoritários e do ponto de vista do mercado financeiro, investir em refino não é um dos melhores negócios para o curto prazo, porque o refino tem margens muito voláteis. Então, é um negócio de muito risco. Portanto, não concordaria, Datavênia, o nosso excelentíssimo senador, que houve uma falta de planejamento. Houve uma mudança do planejamento adequada às mudanças lentas percebidas a partir de 2005.
Se eu permito a intervenção, eu discordo. Porque quem está na frente e os diretores têm a obrigação e o dever de planejar o Brasil no futuro. É obrigação, sabendo que só vai ter crescimento, especialmente nessa área do agronegócio, enfim, todos eles. Então, tem a obrigação de saber o que nós queremos lá na frente. O que nós queremos lá na frente? Nós vamos ter um aumento de consumo, podemos estar estagnado, igual o senhor mostrou os números aí dos Estados Unidos, 2008, por causa da crise que teve nos Estados Unidos, imobiliário, tudo. Então, quer dizer, você há uma estagnação. Mas todo mundo sabe que depois de uma estagnação, você tem o crescimento automático. E o que eu vi pelos números aí de 89 até 2005, ficou paralisado, sem expectativa desse investimento. Houve a continuação dos mesmos diretores, sem a perspectiva, entendeu, de ver que o Brasil ele só vai crescer. E os próximos presidentes que virão, e a diretoria da Petrobras precisa pra pensar nisso e planejar nisso, porque um país nunca vai retroagir, sempre vai crescer.
Meu excelentíssimo senador, isso aconteceu na mudança do plano estratégico de 2004-2010 para 2007-2011. Eu mostrei aqui, exatamente, sai de 1,1 bilhão de dólares para a expansão do refino para 2,7 bilhões de dólares para a expansão de refino no Brasil. Nós mais do que dobramos no plano estratégico de 2004-2010 para 2007-2011.
Mas o que eu só me refiro que ficou um período estagnado, por isso que eu discuti.
Não, mas isso a refinaria não se faz de um dia para o outro, senador. O senhor conhece a área agrícola? O senhor conhece, por exemplo, o que aconteceu com a cana de açúcar no Brasil?
Vamos deixar essa de lado, que não diz. Não. Vamos direto para a Pasadena. Vamos na refinaria.
O segundo elemento importante, que é a refinaria, é o comentário que o excelentíssimo senador faz, de que a refinaria é uma refinaria obsoleta. Sim. É bom comprar uma refinaria obsoleta. Foi isso que eu quis dizer aqui. Uma refinaria. É bom comprar uma refinaria obsoleta.
Porque se todo você comprar, dinheiro...
Para você comprar uma refinaria que está completamente afinada com o mercado naquele momento, você não tem nenhuma margem de ganho. Você só tem margem de ganho se você comprar uma refinaria obsoleta, fazer o que se chama de revamp, que é requalificar ela, reinvestir nela e aí ganhar margem futura. Porque o negócio de refinaria não é um negócio de prateleira. O negócio de refinaria, como a última refinaria construída foi em 1976, é sempre aquisição de refinaria existente. O negócio é comprar a refinaria existente. Quanto você comprar uma refinaria mais barata e investir para melhorá-la, é um bom negócio, não é um mau negócio. É um bom negócio fazer isso.
Senhor oportunidade, presidente, quanto foi que a Petrobras investiu nessa refinaria depois que a adquiriu? Qual foi o volume de investimento para requalificar?
O investimento para requalificação anunciado pela Petrobras...
Não, mas feito, meu irmão.
É isso que eu vou dizer. O anunciado pela Petrobras era alguma coisa em torno de 1,5 bilhão de dólares. O anunciado. Não foi realizado.
Quanto foi realizado?
O que foi realizado foram investimentos relativamente pequenos. Eu vou dizer, a ordem de, eu não tenho de cabeça aqui, mas eu posso dizer uma ordem de grandeza. É porque foram investimentos fortemente voltados à SMS, à Segurança, Meio Ambiente e Saúde. Deve ter sido investimentos aí na faixa de 100, 150 milhões de dólares. Não para qualificar a refinaria, mas para atender os requisitos de SMS.
Comprar uma refinaria
velha,
requalificar, só que não foi feito investimento com a
refinaria. Não foi feito porque tivemos uma briga com o sócio. Porque tivemos uma briga com o sócio, por isso não foi feito. É, foi exatamente por isso que nós tivemos uma briga com o sócio e não fizemos investimento. O problema da intermediação de ex-funcionários da Petrobras, o senhor Alberto Feuerberger. Eu nunca tive com esse senhor, não sei se ele foi a primeira pessoa a entrar no negócio, não conheço esse senhor. Agora, a informação que eu procurei levantar sobre ele é que ele é ex-funcionário da Petrobras e saiu da Petrobras em 1995. Portanto, no negócio, que é 2005, ele estava 10 anos fora da Petrobras. É claro que a Petrobras marca todo mundo, mas 10 anos você não pode acusar uma pessoa que está no mercado. Há 10 anos que está com informações internas da Petrobras. Ele está no mercado americano há 10 anos, desde 1995. Saiu por um programa de demissão voluntária estimulado pela diretoria anterior da Petrobras.
A contestação, se houve ou não... Bom, 42 milhões versus os 190 milhões que nós pagamos por ele. Eu mostrei aqui aos senhores que o valor da refinaria depende da margem. Se a margem sai de 0,6 para 4, eu estou tendo um aumento aí de quantas vezes? 8 vezes? Portanto, o valor de uma refinaria pode variar, em tese, de 8 vezes com essa variação de margem. Porque a margem varia muito. Então, se a margem saiu de 0,6 por barril para 4,13 dólares por barril, o valor da refinaria varia nessa proporção.